Entrada de imigrantes ilegais no Acre aumenta e Jorge Viana adverte. Estado não tem como acolher tanta gente.
Requião critica novo aumento da taxa básica de juros, mas Suplicy diz que medida ajuda a controlar a inflação.
Cícero Lucena defende escolas em tempo integral para alunos do ensino fundamental.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo do Acre vai pedir ao Ministério da Justiça que controle a entrada de imigrantes haitianos pela fronteira com o Peru.
O senador Jorge Viana alerta que a situação é gravíssima porque o Estado não tem estrutura para receber o crescente número de imigrantes. Repórter Nara Ferreira.
A situação é mais grave no município de Brasileia, a 80 quilômetros da fronteira, por onde, segundo Jorge Viana, do PT do Acre, chegam até centenas de haitianos por dia. Segundo ele, há uma rota de entrada ilegal de pessoas que passa pela República Dominicana, Panamá, Equador e Peru até chegar ao Acre. 10 mil imigrantes entraram no Brasil pelo Acre em 2013, mas Jorge Viana adverte que a situação se agravou.
O fato é que nós temos uma situação incontrolável. Hoje ela pode sair absolutamente do controle, porque cuidar de 1.200 pessoas no município tem menos de 10 mil habitantes na cidade, é praticamente impossível. Pessoas que chegam todo dia, 100, 200 pessoas por dia, e o governo do estado não tem, obviamente, nenhum estado do Brasil tem equipe, tem estrutura e tem poder institucional para lidar com refugiados.
Ele pede uma ação urgente dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores.
Mas chegou uma situação onde o governador Tião Viana, onde o secretário de Direitos Humanos do Acre, Nilson Mourão, tem medo que ocorra algo que saia do controle. Imagine você ter que dar café da manhã, almoço, janta, dormida, para ontem 1.200 pessoas. Hoje eu não sei se já tem 1.500 ou 1.300 pessoas. E como a gente não controla o número de pessoas que chega, você não tem como também dar o acolhimento digno que a gente vinha dando na parceria do governo federal com o governo do estado.
No início de dezembro, senadores acrianos e o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, visitaram as cidades onde estão os imigrantes. Na época, havia 500 haitianos em Brasileia. Hoje, são mais de 1.200. Para Ricardo Ferraço, isso mostra a necessidade de uma ação urgente do governo federal.
Se o governo federal não atuar de modo a inibir essa imigração ilegal, nós vamos ter muitos problemas na região.
Ricardo Ferraço informou que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vai procurar o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em busca de uma solução efetiva para a situação que considera já estar fora de controle.
Se depender do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, até 2022, todas as escolas públicas do ensino fundamental terão educação em tempo integral.
O Senado já estuda uma proposta de emenda à Constituição que ele apresentou e que prevê aumento gradual do número de alunos do primeiro ao nono ano que estudam o dia todo.
A proposta prevê também aumento do dinheiro que a União transfere a municípios para programas de ensino em tempo integral.
Estou convencido de que somente com a ampla adoção do regime de ensino escolar em tempo integral no ensino fundamental, seremos capazes de propiciar as alterações profundas que o quadro desalentador do ensino fundamental nas escolas públicas brasileiras requer.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamenta que poucos clubes de futebol escolham seus presidentes por meio de eleição direta e também que esses dirigentes possam se reeleger diversas vezes.
Por isso, ela considera importante a aprovação do projeto do senador Cássio Cunha Lima, que determina que os dirigentes desportivos só poderão ser reeleitos uma única vez.
Na opinião de Lídice da Mata, isso vai garantir mais transparência ao funcionamento das direções das entidades esportivas, o que, por sua vez, vai coibir abusos.
O fim das reeleições infinitas também vai permitir uma renovação do quadro de dirigentes dos clubes, comentou a senadora Lídice da Mata.
A transparência, hoje reclamada ao poder público, certamente deve se estender ao mundo privado, dos clubes e suas federações. Urge a reestruturação atual da legislação do sistema esportivo nacional, a criação de um plano nacional de esporte, com metas, estratégias e objetivos claros. Tudo isso só será possível com transparência, profissionalismo na gestão esportiva e maior democracia.
O projeto que limita a reeleição de dirigentes desportivos já foi aprovado pelos senadores em 2013 e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Novo aumento dos juros só beneficia os especuladores. É o que pensa o senador Roberto Requião sobre a decisão do Banco Central de elevar a taxa básica de juros para 10,5%.
Mas o senador Eduardo Suplicy discorda e defende. O aumento é necessário para manter a inflação sob controle. Detalhes com o repórter Adriano Faria.
Se você pretende tomar dinheiro emprestado no banco ou financiar a compra de um carro ou de uma geladeira, pode ser afetado pelo aumento da taxa Selic, que passou de 10% para 10,5% ao ano. A Selic é usada nas operações de empréstimos entre os bancos. E com a taxa maior, as instituições financeiras repassam o custo a pessoas físicas e empresas. A ideia de tornar o crédito mais caro é reduzir o consumo e, consequentemente, os preços. O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo e integrante da Comissão de Assuntos Econômicos, vê no controle dos preços uma boa razão para o aumento de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Para Suplicy, a inflação de 2013, que foi de 5,91%, acendeu a luz amarela no Banco Central.
Os membros do Conselho de Política Monetária agiram responsavelmente para fazer com que, na circunstância presente, possa haver uma diminuição da pressão inflacionária, o que contribui para um melhor ambiente de estabilidade na economia.
Outro senador da Comissão de Assuntos Econômicos, Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acha que o Copom, ao subir a taxa de juros, acaba favorecendo os especuladores do mercado financeiro.
Mais uma vez, a gente verifica a prevalência do interesse do grande capital sobre os interesses do Brasil. Com um pouco de inflação, qualquer país pode conviver. O que nós não podemos é conviver com esses juros altíssimos que penalizam a sociedade inteira, aumentam o valor da dívida pública e só beneficiam o grande capital.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, lamentou o quadro caótico da saúde pública brasileira. E ele atribui essa realidade ao subfinanciamento do setor.
Paulo Davim advertiu que é necessário fazer mais investimentos e destacou que a saúde pública também sofre com outro problema, a má gestão.
O subfinanciamento é um problema grave, sério, insofismável. Agora, o mau aproveitamento dos pacos recursos públicos também é uma verdade. Da mesma forma que a gestão amadora dos serviços públicos de saúde neste país é outra grande verdade que ajuda a tornar cada vez mais grave o caos que atravessamos na saúde pública brasileira.
Já o líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, espera que possa virar lei o projeto dele que regulamenta o setor de cartões de crédito e débito.
Segundo o senador, a proposta visa impor limites ao setor, dominado por duas empresas que têm grandes lucros por cobrar tarifas altas de comerciantes e consumidores.
Aloysio Nunes reclama que a taxa de juros cobrada nas compras parceladas no Brasil pode chegar a 192% ao ano, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, não passa de 13%.
Se o projeto virar lei, haverá um limite para as tarifas que as administradoras de cartões cobram das lojas. Hoje, um pequeno comerciante paga uma tarifa de 4% sobre o valor da venda, mas na Austrália essa taxa é de apenas 0,8%.
Além disso, Aloysio Nunes Ferreira propõe que as empresas possam dar desconto ao consumidor que pagar em dinheiro, por exemplo.
Esses aperfeiçoamentos são sugestões minhas na linha de mudanças microeconômicas que visam reduzir o custo do Brasil, tornar as operações comerciais mais transparentes, reduzir o grau de monopólio na economia brasileira e aumentar a sua eficiência, beneficiando de forma importante, no meu entender, tanto o consumidor quanto as micro e pequenas empresas.
O projeto sobre cartões de crédito está na Comissão de Assuntos Econômicos. E você pode dizer aos senadores o que pensa sobre essa e outras propostas em estudo no Senado. Ligue para 0800-61-2211 e deixe sua sugestão ou opinião. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.